Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo diz aqui no primeiro versículo, versículo 1, Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. No versículo anterior, ele disse que ele não procurava proveito para si, glória para si mesmo, mas o benefício de todo o corpo de Cristo. E agora ele diz: sejam meus imitadores. A palavra imitadores no grego é mimetes, da qual temos nossa palavra mímico. Sejam mímicos ou meus imitadores. Sigam o exemplo que eu deixei, isto é, não procurem proveito próprio, procurem o proveito do corpo todo. Não olhem apenas para si mesmos, olhem um pelo outro. Sejam sensíveis às necessidades do outro e cuidem uns dos outros. Versículo 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vo-los entreguei. E assim Paulo os louva por eles terem se lembrado dele, por eles terem guardado os preceitos que ele estabeleceu entre eles. Versículos 3 e 4: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Agora, Paulo estabelece aqui uma espécie de cadeia de comando. A palavra cabeça aqui dá a ideia de autoridade. Então, o marido é autoridade acima da esposa, Cristo é autoridade acima do marido, e Deus a autoridade acima de Cristo. E, evidentemente, isso bate de frente com as questões discutidas hoje na nossa sociedade, em movimentos como o da emenda dos direitos iguais. Eu não creio que a Bíblia tenha ensinado alguma vez que Deus favorece mais o homem do que a mulher. A Bíblia ensina que Deus fez o homem primeiro e depois do homem formou a mulher. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Então ele fez a mulher a partir do homem para que ela fosse a sua ajudadora. Agora, algumas pessoas interpretam isso de forma equivocada. A palavra usada, ajudadora, quer dizer que é alguém que se encaixa, que o completa, criada para ele. Isso jamais significou uma posição subserviente. Deus viu que o homem jamais conseguiria viver sozinho, por isso ele criou a mulher, como disse Deus, para o homem. Agora, fisicamente, a mulher é mais frágil que o homem. Eu acho que se envolver com musculação se tornou algo importante para elas. Eu, pessoalmente, acho que os homens que se envolvem com muita musculação chegam a parecer grotescos. Eles ficam grotescos, aquelas protuberâncias. E também é grotesco quando uma mulher desenvolve protuberâncias nos lugares errados. Na verdade, eu acho que chega a ser triste quando alguém tem que se envolver com essas coisas para desenvolver uma identidade, para tentar provar que é capaz e tudo mais. Essa não é a melhor maneira de uma pessoa usar o seu tempo. Mas Paulo aqui estabelece uma cadeia de comando. Entretanto, eu acho que há algo digno de atenção aqui. A autoridade sobre o homem é Cristo, assim como a autoridade sobre a mulher é o homem. E eu acho que se o homem, o marido, não está sob a autoridade de Cristo, então a mulher tem que pular o elo que falta. Eu não creio que Deus queira que uma mulher de Deus esteja sob a autoridade de um homem ímpio. Que ela esteja sob a autoridade de um homem apenas se ele estiver sob a autoridade de Jesus Cristo. Deus não quis que o casamento fosse uma escravidão ou tirania, onde um pateta fica mandando na sua esposa com força ou como seja. E eu sou totalmente contra esse tipo de interpretação ou entendimento das Escrituras, no qual a mulher pensa: bem, ele é meu marido, eu tenho de ser submissa a ele. Sim, como ele é submisso a Cristo. Agora, nós estamos lidando com a cultura oriental. Na cultura oriental, a mulher usava véu, e os véus, muitas vezes, cobriam parte do nariz e eram amarrados na parte de trás e iam até o chão. Agora, em algumas áreas do Oriente, era ainda mais que isso. Os véus cobriam as cabeças e elas só tinham uma brecha para os olhos. E elas ainda usavam umas roupas volumosas. Como saber se você realmente a ama se tudo que você vê são os olhos? Eu acho que quando eles se casavam era muito interessante. Porém, o véu era uma proteção para a mulher. Era uma cobertura para ela, uma cobertura de proteção, e nenhum homem se aproximaria de uma mulher, abordaria ou flertaria com uma mulher que estivesse coberta com um véu. Era quase a morte para o homem que tocasse uma mulher ou que a abordasse em público quando ela estivesse coberta com um véu. Quando uma mulher saía sem o véu, era um convite aberto aos homens. Era uma espécie de declaração: eu estou disponível. Mas nenhum homem ousaria se aproximar de uma mulher com véu. Por isso, esse véu era uma cobertura. E ainda é assim nas culturas orientais hoje, especialmente no mundo muçulmano. Na verdade, as mulheres mais liberais do Irã, que é um país sob a liderança do Ayatolá Khomeini, são perseguidas porque ele trouxe de volta os antigos véus. Agora existem as mulheres muçulmanas ortodoxas, com os véus pretos e tudo que você consegue ver são os olhos. E muitas vezes, nas nossas viagens ao Oriente Médio, as liberais mulheres da América, não entendendo a mentalidade oriental, usam vestidos sem mangas ou coisas dessa natureza, e elas não sabem o que isso faz a alguns homens que não estão acostumados a ver uma mulher que não esteja completamente coberta. Muitas vezes, elas são abordadas por eles porque isso faz parte do seu contexto e pensamento cultural. Então, Paulo lida aqui com uma situação cultural ao comentar o assunto de cabeças cobertas ou véus. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. A ideia aqui é que o homem foi feito na glória de Deus e estaria desonrando a Deus se ele cobrisse a cabeça enquanto orasse ou profetizasse. Agora, isso é interessante, vindo de Paulo, considerando que no judaísmo ortodoxo, hoje, todos eles usam uns pequenos chapéus sempre que vão ao lugar sagrado de oração. Você pode usar qualquer tipo de chapéu, mas eles não deixam homens que não estejam com a cabeça coberta entrar no muro ocidental ou naquelas áreas. Vindo de Paulo, é interessante que ele falasse dos homens com as cabeças descobertas, que seria considerado uma desonra orar com a cabeça coberta. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E então Paulo, falando da mulher, diz que se a sua cabeça estivesse descoberta, isso de certa forma seria desonroso para o seu marido. Evidentemente, a mulher de Corinto estava experimentando a liberdade que tinham em Cristo. Nós não estamos sob o jugo da servidão, pois em Cristo somos um, nem macho, nem fêmea, bárbaro, cita, escravo ou livre. E então, elas começaram a sair sem véu, e isso sem dúvida criou alguns problemas. Paulo disse que isso era uma desonra para os maridos, porque eles viviam em Corinto, e eles estavam num centro de licença pagã. O templo de Afrodite ficava na Acrópole, acima de Corinto. As sacerdotisas do templo de Afrodite, cerca de 1.000 delas, desciam todas as noites à cidade de Corinto. Elas eram prostitutas e o templo era sustentado pela sua prostituição. E elas eram reconhecidas por não usarem véus. Então as mulheres em Corinto, que estavam começando a sentir liberdade em Cristo, não queriam usar os véus, mas não estavam sendo compreendidas pelo mundo. Estavam se expondo e sendo identificadas erroneamente como prostitutas, desonrando dessa forma os maridos. E então Paulo as encoraja a continuar com o costume de usar véus em Corinto. Versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isto é, Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, e do homem ele fez a mulher. Versículo 8 ao 10. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, ou de autoridade, o véu, por causa dos anjos. Agora, eu gostaria que ele não tivesse dito isso, porque eu tinha entendido muito bem até aqui. Mas o que ele quer dizer com por causa dos anjos é algo que os teólogos têm discutido ao longo dos anos. Nós sabemos que quando nos reunimos, os anjos do Senhor estão conosco. E já disseram que os anjos, sendo criaturas de hierarquia e ordem, respeitam as ordens de Deus e gostam de ver as ordens e hierarquias de Deus serem seguidas. A segunda sugestão é que também há demônios presentes e uma mulher sem véu seria atraente para eles. E eu rejeito essa ideia, porque nenhuma passagem do Novo Testamento que menciona anjos nesse sentido diz que eles sejam anjos caídos. Eu prefiro a primeira, mas ela não me deixa satisfeito também. Para dizer a verdade, eu realmente não sei a que ele se referiu. Versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Em outras palavras, para o Senhor todos nós estamos em pé de igualdade. A mulher não é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. Somos ambos necessários um ao outro. Versículo 12. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Eu nasci da minha mãe, é o que Paulo está dizendo. Minha mãe foi necessária para minha existência. A mulher foi tirada do homem, mas agora isso se inverteu. Deus os estabeleceu homem e mulher, e eles fazem parte da divina ordem de Deus. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou seja, é apropriado, é o certo a fazer? Isso é algo que definitivamente nós devemos tomar nota à luz de 1 Coríntios 14, onde Paulo diz que as mulheres estejam caladas na igreja e, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Claro que Paulo não está determinando que a mulher deva ficar em total silêncio na igreja. Aqui nós vemos que ela tem o direito de orar, e nós vemos que ela tem o direito de exercitar o dom de profecia na igreja. Ele não está dizendo nada oposto ou contrário a que ela ore ou profetize, apenas que ela deveria usar véu na igreja de Corinto. Então ele falou, versículo 14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Agora, durante o movimento hippie, quando muitos rapazes decidiram deixar o cabelo crescer, este versículo foi usado com frequência no sul por crentes fundamentalistas que se opunham a que jovens tivessem cabelo comprido. E viajando pelo país, eu participei de alguns programas de entrevistas de rádio e alguns fundamentalistas irados ligavam. E o que realmente os incomodava era que os jovens tinham cabelo comprido, porque eles tinham fotos dos nossos batismos e muitos jovens de cabelo comprido e tudo mais estavam sendo batizados. Isso realmente os incomodava, que os rapazes tivessem cabelo comprido. Eles ligavam e faziam observações muito rudes e mencionavam este versículo bíblico aqui. Então, o Senhor fez algo muito interessante. Ele me chamou para defender os rapazes e o direito de terem cabelo comprido. Eu sempre achei que o Senhor tem senso de humor. E eu dizia aos ouvintes irados que, em primeiro lugar, Paulo disse, a mesma natureza. Não está escrito que Deus está ensinando isso. Está escrito que a natureza ensina. Não ensina a mesma natureza que a desonra? Ela não ensina que é pecado. Eles queriam fazer disso um pecado, mas não está escrito que Deus disse ser pecado. Diz que a natureza ensina que é vergonha. Agora, cabelo comprido é um termo relativo. Hoje de manhã no culto, meu cabeleireiro me fez um sinal de que eu tenho que ir ao barbeiro. Está passando do colarinho nas costas. Já está na hora. Comprido é um termo relativo. Se você examinar alguns dos presidentes dos Estados Unidos, eles tinham cabelo comprido comparado com a aparência dos anos 40 e 50, quando os rapazes usavam um corte militar. Então, comprido é um termo relativo. Eu já vi alguns sujeitos cujo cabelo eu diria ser realmente vergonhoso, o cabelo esvoaçante até a cintura. A natureza ensina que é uma vergonha. E eu vejo os longos cachos e eu penso, nossa, que vergonha. Mas, na verdade, quando eu tento pentear o que eu tenho, eu também digo, que vergonha. Então, a natureza ensina que você não deve ter cabelo comprido. E se você não tem nenhum cabelo, também é vergonha. É isso que é. Versículos 15 e 16. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso... Agora, se isso é uma questão tão importante para você, Paulo disse, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Portanto, essa não foi planejada para ser uma regra universal para a igreja como algumas igrejas procuram fazer. Durante anos, as mulheres tiveram que usar chapéus quando iam à igreja. Mas Paulo disse que não temos tal costume em todas as igrejas. Se você quer discutir sobre isso, não há tal costume em todas as igrejas. Era algo mais relacionado com a igreja de Corinto. Paulo havia dito, Eu os louvo por guardarem minhas ordenanças, mas há uma coisa pela qual não os louvo, o que vou lhes falar agora. Versículo 17 ao 21. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Agora, na igreja primitiva, eles tinham uma linda confraternização, que parece que acontecia toda semana. E nessa comunhão linda, tinha algo que chamavam de festa ágape. Nós temos vários nomes para isso, mas eles tinham um lindo nome, Festa Ágape. Diversos grupos de confraternização na nossa igreja têm reuniões, onde cada um leva um prato. E eu acho que seria uma boa ideia começar a chamá-las de Festas Ágape. Isso é muito bom, uma festa de amor. Essas festas de amor eram como as nossas reuniões, onde cada um leva um prato. Eles colocavam os pratos juntos e todos comiam. Mas tinha uns gulosos que sempre iam para a frente da fila e pegavam mais do que deviam. Então, às vezes, não havia comida suficiente para todos. Alguns saíam famintos, enquanto outros comiam mais do que aguentavam. E parece que os mais ricos eram os que abriam caminho à força. E, na verdade, eram os mais pobres que realmente precisavam. Na verdade, naqueles dias, muitas pessoas da igreja eram escravas e muitas delas não tinham uma refeição decente, com exceção da reunião ágape. Aquela era a única vez que elas realmente tinham uma refeição decente para fazer. Mas as pessoas não estavam sendo sensíveis às necessidades dos pobres e enchiam seus pratos enquanto os pobres saíam famintos. E então Paulo disse, isso não é bom. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Na verdade, os pobres ficavam constrangidos e envergonhados. Eles estavam agindo daquela maneira. Paulo disse, veja, muitos de vocês têm casas próprias. Vocês podem comer e beber nas suas próprias casas. Vocês não deveriam fazer com que eles se sintam desconcertados ou envergonhados por causa dos seus apuros financeiros. Versículo 22. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Na verdade, ele os repreendeu. Agora, ele estava falando da ceia do Senhor. Eles sempre terminavam a festa ágape com a ceia do Senhor, ou tomavam juntos do pão e do cálice. Então Paulo disse, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A frase, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, deveria ser a frase que todo ministro de Jesus Cristo deveria dizer toda vez que ele se levantasse para falar à igreja. Eu recebi do Senhor o que eles tenham ensinado. Essa deveria ser sempre a origem da mensagem que nós transmitimos. Deus falou aos nossos corações e agora nós transmitimos o que Deus nos falou. Como mencionamos essa manhã, a primeira obra do Espírito nas nossas vidas é subjetiva. A segunda é objetiva. Deus opera em mim para que Ele possa operar através de mim. Eu devo receber para poder transmitir. Essa é sempre a ordem pela qual Deus opera. E essa deveria ser sempre a preocupação de todo homem de Deus que se levanta diante do povo de Deus para lhes falar sobre as coisas de Deus. O que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Versículos 23 e 24. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aos que acreditam que o pão é transubstanciado para o real corpo de Cristo por algum milagre. Mas é importante entender que Jesus ainda estava no seu corpo quando ele disse isso. Assim, tinha que ser uma espiritualização, onde o pão representa o corpo de Cristo. Para mim, ele representa o corpo de Cristo, mas ele não se transforma no real corpo de Jesus como um milagre. O mesmo acontece com o cálice. Isto é, ele se torna para mim uma lembrança relevante do corpo de Jesus quebrado por mim e do sangue de Jesus derramado pelos meus pecados. Eu tenho que fazer isso em sua memória. Versículos 25 e 26. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Reparem que ele não disse com qual frequência nós devemos realizar a ceia. Na igreja primitiva, parece que algumas delas faziam uma vez por semana. A festa ágape geralmente ocorria uma vez por semana. Algumas igrejas hoje observam uma vez por semana. Na verdade, não importa a frequência. O que importa é que toda vez que você participar, você o faça em sua memória, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, Paulo está dizendo que, quando eles se reuniam naquelas festas, alguns se embriagavam. Eles se empanturravam nas festas ágape e ficavam embriagados, e logo depois participavam do partir do corpo e do sangue de Jesus Cristo no sacramento da Santa Ceia. Quando uma pessoa bebe demais, muitas vezes ela perde muito da sua inibição. Ela não fica totalmente ciente do que está acontecendo. E participar da Santa Ceia nessa condição seria fazê-lo de modo indigno. É contra isso que Paulo está advertindo. Quando eu era criança, interpretavam isso dizendo que você tem que ser digno de partilhar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Se você tomasse indignamente, você estaria bebendo condenação para a sua alma. Mais de uma vez, deixei de pegar o cálice. Eu tinha muito medo de beber porque eu pensava que não era digno. O problema era que serviam a Santa Ceia domingo de manhã e eu só era salvo no domingo à noite. De novo, todo domingo à noite eu era salvo. Eu contribuí muito para as estatísticas dos pastores. Eu estava sempre preocupado com a minha falta de merecimento. Quando eu parava para pensar nisso, logo vinha à minha cabeça: eu não sou digno de partilhar do corpo e do sangue de Jesus. E então, muitas vezes, eu deixei de participar da Santa Ceia. Mas o meu merecimento não é algo baseado na minha bondade, nas minhas obras ou nos meus esforços, mas na graça de Deus e na minha fé em Jesus Cristo. Portanto, hoje eu participo com liberdade, porque eu creio nele e descanso na sua graça. Ser verdadeiramente digno, naquele sentido, eu nunca fui, mas pela graça de Deus eu sou digno, pela fé em Jesus Cristo. O que Paulo está se referindo aqui é a maneira pela qual eles comiam e bebiam. Era vergonhoso. Paulo os repreende por isso. Versículo 27 ao 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu já ouvi sobre outra possível interpretação para isso aqui, e ela tem o seu mérito. Seria partilhar do corpo do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. Por participarem do corpo do Senhor sem discernirem, muitos estão fracos, doentes e alguns até morreram. A ideia é: o que o pão partido realmente simboliza? Jesus disse: Este é o meu corpo partido por vós. O que ele quis dizer com isso? Quando o corpo de Cristo foi partido? Nós lemos que, por ser a preparação para o sábado, os judeus foram pedir permissão a Pilatos para quebrarem as pernas dos prisioneiros, para os corpos não ficarem pendurados no sábado. E Pilatos deu a permissão. E quebraram as pernas dos prisioneiros que estavam de cada lado de Jesus. Mas, na vez de Cristo, viram que ele já tinha morrido. Então, não quebraram as suas pernas, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E segundo a lei, você não podia oferecer no sacrifício a Deus um cordeiro que tivesse qualquer osso quebrado. E então, Para estar de acordo com a figura do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado de todo mundo, ele não poderia ter ossos quebrados. Então, um dos soldados tomou sua lança e furou o lado dele, no coração, para ter certeza que ele estava morto. E quando ele tirou a lança, de lá saiu água e sangue. Agora, não quebraram as pernas de Jesus para que se cumprisse as Escrituras, que diz que nenhum osso seu seria quebrado. Mas então o que ele quis dizer quando ele falou: "Este é o meu corpo partido por vós"? Quando o corpo de Jesus foi partido? Há um evento relacionado à cruz mencionado no Novo Testamento, só nos Evangelhos. Está em João, capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. O açoite foi um método de interrogação usado pelo governo romano, e os que iam ser crucificados normalmente eram açoitados antes da crucificação. Eles eram amarrados a um poste, encurvados de modo que as costas ficassem expostas e estendidas. E um soldado romano, então, pegava um chicote com pequenos pedaços de vidro e chumbo incrustados, e com esse chicote açoitavam as costas do prisioneiro. A ideia na interrogação era que o prisioneiro gritasse o crime que tinha praticado. Se ele confessasse um crime, cada vez que o açoitassem, eles bateriam mais e mais suave. Mas se ele não confessasse o crime, cada vez que açoitassem as suas costas, eles usariam mais e mais força, até elas ficarem totalmente rasgadas em pedaços, parecendo carne moída. Com esse método de interrogação, o governo romano foi capaz de resolver muitos crimes sem solução. Era uma prática comum. Vocês lembram? Os judeus pegaram o apóstolo Paulo no templo e estavam tentando matá-lo, que o capitão da guarda desceu com um bando de soldados romanos que o resgataram. Quando eles subiam os degraus da fortaleza Antônia, Paulo disse: "Posso falar a esses homens?" E ele disse: "Você fala grego?" E Paulo respondeu: "Claro." E ele falou: "Você não é aquele egípcio?" E ele respondeu que não, e disse o seu histórico, e começou a falar ao povo em hebraico, língua que o capitão não entendia. Paulo estava falando ao povo e, de repente, eles ficaram enfurecidos e começaram a jogar terra no ar. Começaram a gritar, começaram a rasgar as suas roupas. Então, o capitão disse aos soldados: "Levem-no para dentro, rápido." E, de maneira um tanto trivial, ele disse: "Açoitem-no para descobrir o que ele falou." Ou seja, interroguem-no usando o açoite. E então, quando começaram a amarrar Paulo para açoitá-lo, ele perguntou: "É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado?" O rapaz disse: "Você é cidadão romano?" E Paulo respondeu: "Sim." Então ele correu e falou ao capitão: "Olha, aquele Paulo ali é cidadão romano." Então ele foi até Paulo e disse: "Você é cidadão romano?" "Pode apostar que sou," Paulo respondeu. E o capitão falou: "Eu comprei a minha cidadania e me custou muito dinheiro. Quanto você teve que pagar?" E Paulo respondeu: "Eu sou de nascimento." Então, ele teve medo, ele desamarrou Paulo e não o açoitou, porque havia uma lei que dizia que nenhum cidadão romano poderia ser açoitado sem que antes tivessem lançado acusações contra ele. Mas o método romano de investigação era a tortura. Agora, de acordo com Isaías 53, versículo 7, Jesus foi como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pilatos o açoitou. Ele ordenou 39 açoites sobre ele. Isso não foi por acaso. Isso foi uma coisa que havia sido profetizada no livro de Isaías, quando ele profetizou sobre a sua morte. Ele disse, em Isaías 53, versículo 5, "Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Então, através do corpo partido de Cristo, nós fomos sarados. Ele sofreu por nós. E assim, aquele que come do corpo de Cristo sem discernir o corpo do Senhor, não toma e não recebe a cura proporcionada pelo sofrimento de Jesus. Por isso, muitas pessoas estão doentes, muitos estão fracos, alguns até morreram. Você poderia ter sido curado se tivesse se apropriado da obra de Jesus Cristo. Mas eles não discerniram o corpo do Senhor quando tomavam o pão partido. Eu acho que há muito fundamento nessa postura. Há quem se oponha a ela, mas eu realmente acho que uma honesta avaliação das Escrituras fornece muito fundamento para essa postura. Eu, pessoalmente, concordo com isso. Eu creio que muitos poderiam ser curados se eles se apropriassem da obra de Jesus Cristo. Agora, Paulo diz para examinarmos a nós mesmos quando comermos o pão. Examinem-se a si mesmos, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O partilhar do corpo de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo é uma coisa muito séria. Nós deveríamos realmente examinar os nossos corações antes e também deveríamos fazê-lo sempre de maneira muito reverente e em adoração. Versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então, Paulo provavelmente fala de algumas doenças e fraquezas que as pessoas têm por comerem e beberem de maneira indigna. Então, quando somos julgados, Deus nos castiga com que propósito? Versículos 32 e 33. Para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, não corra para ser o primeiro da fila, nem enche o prato ignorando os outros que estão lá. Esperem uns pelos outros. Versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco.